Olá, gente, amiga, compadre, comadre, tudo na paz, tudo tranquilo por aí? Pois é, pedimos licença aqui para entrar na sua casa, trazendo para você, para toda a família rural paranaense, mais uma vez, o programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, autarquia ligada à Secretaria de Estado da Agricultura. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia Gustavo Stella, com apoio técnico Oswaldo Aguemaia. 25 de dezembro de 2019, quarta-feira de lua minguante, claro, e é dia de Natal. Muito bem, é Natal, mas nosso compromisso aqui com você, amigo ouvinte, não para. Vamos falar hoje sobre a cultura do café, ou mais especialmente sobre a broca, considerada uma das duas mais importantes pragas do cafeeiro. Causa um grande estrago na plantação e é de difícil controle. Bom, é de difícil controle para a maioria dos plantadores, mas não para o cafeicultor Wagner Rosseto, de Mandaguari. Ele que por várias vezes já conquistou prêmios em concursos de qualidade, a exemplo de 2007, quando foi o primeiro colocado no concurso nacional de qualidade do café. E é com ele, então, que a gente conversa agora para conhecer um pouco mais dessa sua experiência. Tudo bem, Wagner?
Tudo tranquilo.
Bom, primeiro eu acabei de falar aí que a broca não é um problema sério aí para vocês. Então, qual é a estratégia que a sua família aí adota para lidar com essa praga?
A maneira que a gente vem se dando bem com a broca é a colheita bem feita, né? A gente mesmo que faz a colheita, então a gente capricha, faz de forma manual, se for preciso, um repasse, para não deixar grãos nem no pé e nem no chão, né? E daí não temos tanto problema com a broca.
E por que esse cuidado na colheita facilita o controle da broca?
É porque não deixa reproduzir a broca, né? Então, se deixar um grãozinho que você deixa lá, vai formar 10, 20, é um ciclo. Então, com a colheita bem feita, não tem esse ciclo, né? Você quebra ele. E a gente vem conseguindo controlar, sim, a broca, né? Muitos produtores estão tendo muito problema com ela e a gente está se dando bem. Não tem tanto problema como os outros.
Pois é, como prêmio pela conquista do Concurso Nacional de Qualidade do Café, você ganhou uma viagem para os Estados Unidos. Aliás, até conseguiu lá o primeiro lugar num concurso mundial, também de qualidade do café. Qual a lição que você conseguiu tirar desse contato que teve com outros produtores, com outros cafeicultores de outros países?
O prêmio não foi só para os Estados Unidos, eu ganhei a viagem para a Colômbia, que eu acho que foi a mais interessante, que eu tive um contato com os produtores de lá e vi que a realidade é igual, não é muito diferente daqui não. Lá, apesar de ser um povo bem mais sofrido, é muito mais difícil você colher um café de qualidade e eles, mesmo assim, com trabalho, com dedicação, conseguem tirar um café de muita qualidade, né? E aqui no Brasil, com tanta facilidade que a gente tem em vista deles, podemos competir de igual para igual, né? Então, eu acho que se o produtor do Brasil se espelhar um pouco no da Colômbia, eu acho que não tem para ninguém, né? O café brasileiro é muito melhor.
Então, o que falta aqui para o nosso cafeicultor, Wagner, também produzir um café de qualidade?
É dedicação, né? Que eles fazem tudo certinho. É um manejo desde o começo da florada até a colheita. Colhe o café madurinho com todo cuidado, não deixa estragar no terreirão. Eles fazem o processo completo, mas com muito cuidado, né? Isso dá uma vantagem lá na frente, na bebida, né? Que você cuidando bem, você vai ter uma bebida excelente, né? E muitos produtores do Brasil não estão nem aí, né? Quer saber colher o café, joga no terreirão lá de qualquer jeito, depois só vai reclamar do preço, né?
Bom, mas aí com a sua família, claro, a coisa é bem diferente.
Depois que a gente conseguiu o prêmio, a gente está cada vez mais tentando evoluir nessa maneira, né? Que eu vi lá na Colômbia e trouxe para cá. Fazendo terreirão suspenso, fazendo mais estufa, caprichar, né? Colher um café maduro, nem se for para colher duas, três vezes, passar no mesmo pé de café. Mas o importante é ter um fruto de qualidade, né? Um fruto de qualidade vai dar uma bebida excelente, uma bebida de qualidade mesmo.
Bom, dá trabalho, mas tem a recompensa depois, na hora de vender, não é mesmo?
Esse ano foi um pouco mais difícil, né? Que teve várias floradas, o café veio bem esgualado, mas como a nossa área é mecanizada, a gente conseguiu fazer duas, três vezes a colheita, né, colheita seletiva. Então a gente conseguiu tirar uma boa parte de cafés especiais. Dá trabalho, mas a gente conseguiu ainda.
Olha, o preço médio do café neste ano deve ter ficado aí na casa dos R$350 a saca, mais ou menos isso. E qual foi o valor que vocês conseguiram obter?
A gente está vendendo esse café em cafeterias, a média de R$1.500 a saca, esse café especial.
Só para terminar aqui, Wagner, qual é o percentual da produção de vocês que consegue essa classificação de café especial?
Hoje a gente está conseguindo uns 30% da nossa safra de cafés especiais, mas primeiro ano a gente conseguia uns 10%, fomos mecanizando, evoluindo, hoje nós estamos conseguindo 30%.
Tá certo, Wagner, muito obrigado por atender a nossa ligação. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, da sua família, e até um outro dia.
Obrigado a vocês, tudo de bom.
É a família do Wagner, é atendida pelo extensionista Sérgio Zafalon, da Imater de Mandaguari. Ele que ainda nesta semana fala com a gente aqui para dar mais detalhes a respeito desse trabalho feito no município e que vem rendendo a conquista de vários prêmios em concursos de qualidade. É, e vamos logo lembrando que continua proibida a pesca de peixes nativos aqui no nosso estado. A restrição vai até março de 2020 e o objetivo é proteger essas espécies que neste período do ano estão na fase de desova, na fase de reprodução. Entre os peixes proibidos de pesca estão o lambari, o dourado, o jaú-pintado e o bagre. Bom, e quem for flagrado pescando peixes nativos nesses próximos meses aí será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. Além disso, vai pagar multas e perder todos os apetrechos, os equipamentos de pesca que estiver usando na hora, inclusive barcos e redes. A proibição vale também para o transporte e a comercialização desses peixes nativos. Olha, os técnicos não cansam de repetir que é importante o produtor ter o máximo de cuidado na hora de fazer o tratamento de suas plantações com agrotóxicos. Isso para evitar o problema da deriva. Confira aí com a extensionista Karine Alves, da Imater de Andirá, quais são os problemas, então, quais são os prejuízos que esse descuido pode trazer para você.
Os problemas oriundos da deriva são, primeiro, pode ocasionar a ineficiência do tratamento fitossanitário no caso do agricultor, ou seja, ele faz uma aplicação para controlar um agente de dano na cultura que está causando um prejuízo econômico para ele. Quando ocorre deriva nessa aplicação, a quantidade de produto que ele perde pode fazer com que o produto não funcione. Então, acho que esse é o primeiro dano. O segundo dano é a contaminação de outras áreas. Então, ele pode, por exemplo, atingir uma cultura que seja sensível, podendo até ocasionar a morte da cultura, mas normalmente a gente vê uma redução de produtividade, alguns danos nas folhas, ou mesmo contaminação de áreas de preservação, matas, rios. Então, o problema principal é a ineficiência e a contaminação de outras áreas.
Pois é, esse problema aí da deriva é ainda mais sério quando o sítio fica perto de cidades ou povoados. Isso porque o veneno desviado da roça pode atingir os moradores dessas localidades e provocar problemas de saúde. Uma situação que foi muito debatida neste ano por autoridades do Ministério Público, principalmente. Olha, por causa disso, em alguns municípios, já existe até lei que obriga o produtor a fazer o que se chama aí de cortina verde, que é o plantio de uma faixa de árvores em volta da propriedade, para dar essa proteção aos moradores da cidade que fica ao lado. Se o produtor não quer fazer essa cortina, tem que largar a agricultura convencional, essa que permite o uso de venenos, e partir para a agricultura orgânica. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a você, a sua família, um ótimo e feliz Natal, com muita paz, com muita saúde. E amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!